na cara do gol.
Olá, meus amigos, muito boa tarde a você que está conectado a partir de agora para assistir mais um Na Cara do Gol. Você que está no YouTube, inscrevendo-se aí no canal da Rádio Jornal, acompanha semanalmente um programa que é também disponibilizado como podcast e você fica sabendo de tudo o que acontece no futebol pernambucano no Campeonato Nacional. As divisões do nosso futebol e o futebol pernambucano em destaque no Campeonato Brasileiro, hoje com Pernambuco sendo representado nas séries A, B, C e D, porque tem o interior do estado também jogando a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Como vocês podem conferir, já com a nossa câmera aberta aqui, hoje nós temos convidados que prometemos semana passada. Trouxemos aqui o Antônio Gabriel, os repórteres da Rádio Jornal do Escrete de Ouro já estiveram por aqui, o Carlyle Paes Barreto, comentarista, o João Vitor, o nosso Marcel Júnior, quem mais? O Antônio Gabriel, como dissemos, o Igor Moura, né? Então uma turma muito boa. E hoje a gente recebe o Haroldo Costa, TV Jornal, Rádio Jornal, locutor do Escrete de Ouro, e você que acompanha diariamente na TV Jornal, né? Agora também tem a oportunidade de ouvir um pouquinho do Haroldo aqui no podcast, no nosso programa ao vivo Na Cara do Gol, através do YouTube da Rádio Jornal. Tudo bem, Haroldo? Boa tarde.
Tudo bem, Alexandre. Um abraço para você, um abraço para o Marcos, para a Lilian, para todo mundo que está nos acompanhando. Uma alegria estar aqui com vocês, nesse Na Cara do Gol, para a gente discutir aí os principais assuntos, né, da semana, movimentar aqui o nosso futebol nesse programa. Muita novidade, né? Nossos times aí a todo vapor no Campeonato Brasileiro, uns sofrendo mais, outros sofrendo menos. As polêmicas aí do nosso futebol. Tamo junto. Prazer estar aqui com vocês.
O Marcos Leandro está aqui ao nosso lado também. Hoje não teve tanta polêmica, né? Porque semana passada o Antônio veio.
Tudo é a escolha do convidado.
E ele polemiza, né, com a Lilian fora dos microfones. Se encontram, ficam debatendo o futebol nos bastidores, né? Mas hoje não teve. O Haroldo chegou tranquilo. A Lilian até falou, hoje está tão tranquilo, né? Mas enfim, cada um com estilo e obviamente com as suas discussões particulares. Tudo bom, Marcos?
Tudo tranquilo, Xande. Um abraço, Haroldo, Lilian. Hoje o ambiente está mais tranquilo, né? Semana passada foi bem tumultuado, mas é um prazer, mais um episódio do nosso podcast e vamos nos preparar hoje, né, Lilian? Hoje o nível de voz tem que estar tudo certinho, porque hoje o programa está muito bom.
E a Lilian Fonseca, da TV Jornal, da Rádio Jornal também, está diariamente no Rádio Livre, ao lado do Leandro Oliveira, e traz para a gente também a palavra dela do nosso futebol. Observou atentamente tudo que aconteceu no fim de semana no futebol pernambucano, sem muita polêmica. Ela hoje eu senti que está mais feliz, mais tranquila, mais calma e vem para o programa. Tudo bom, Lilian?
Eu falei que chegaria fofinha, né? Para hoje, né? Vem calma. Eu acho que tudo é escolha.
Semana passada, né?
Você não,
detonou semana passada. Né?
Mas aí...
Semana passada.
Eu não detono sem motivos, né? Primeiro vamos pontuar. E tudo é escolha do convidado, né? Haroldo, mestre, então... Já posso zerar a vida aqui, o joguinho da vida, discutindo com Haroldo, conversar futebol com Haroldo, que honra.
Muito bem.
Antônio é que ele irrita a gente nos bastidores. Adoro o Antônio, mas ele acaba
sério?
Irritando
eu não sabia que ele
irritava, um tanto.
Não. Eu não sabia disso.
E aí a gente vai pro combate, pro embate mesmo.
Olha, pra quem.
Agora veja só, Xande, só ajudando minha amiga aqui, ela tinha razão, teve razão, porque realmente o que ela falou aqui na segunda-feira só não caiu o Clay, né?
Tá,
mas caiu muita gente no Náutico, né? Foi uma semana de muita reformulação
alguém,
no Náutico.
Alguém ia ceder essa pressão.
Pois é. Então, a gente brincou aqui muito com a Lilian, mas assim, tá pra descontrair o programa, mas ela teve razão, tinha razão, né?
Quem vai pagar a conta,
tanto,
né?
Que,
e quem pagou foi...
Tanto que saíram jogadores, saiu o Ítalo.
É, e a gente vai falar sobre isso aqui na sequência do Na Cara do Gol, as polêmicas criadas em torno do Clube Náutico Capibaribe, e obviamente que Náutico está tentando ainda se corrigir, se acertar, trouxe treinador, mas não conseguiu engrenar ainda na Série B do Brasileiro. Bem, falando em polêmica, não podia ser diferente. Vamos abrir aqui o programa Na Cara do Gol com a polêmica do dia.
Polêmica da vez. Polêmica.
Olha, para você que nos acompanha, o detalhe é o seguinte... 6 jogos marcariam a estreia da Série A2 do Campeonato Pernambucano, 3 deles definidos por W.O. Timbaúba e Pesqueira, por exemplo, não conseguiram regularizar os jogadores a tempo e o 1º de maio de Petrolina não viajou para enfrentar o 7 de setembro. Isso porque jogadores testaram positivo para o coronavírus. Nas outras 3 partidas, o Ipojuca ele entrou em campo com apenas 9 jogadores para enfrentar o Porto. E o Ferroviário levou apenas 13 jogadores para a partida contra o América. A grande pergunta é, era mesmo o momento para iniciar a segunda divisão do Campeonato Pernambucano? A gente vem atravessando um período de pandemia, alguns clubes com poder aquisitivo, diria até melhor que esses que estão disputando no interior do estado, sofreram. Aqui nós não temos um exemplo que foi no Ceará, por exemplo. O Ceará sentiu lá que os clubes do interior não tinham dinheiro e pagou alguns testes de coronavírus para algumas agremiações menores. Isso para concluir, né, o campeonato estadual. Não na Série A2 como é aqui futebol pernambucano, porque eu diria que essa responsabilidade é muito mais da Federação Pernambucana de Futebol, esta que já alegou que não tem também recurso para pagar teste para todo mundo. Recebe uma quantia, um patamar, mas distribui imediatamente e não teria como bancar todos esses testes para o nosso futebol. Deixa eu começar pelo Haroldo aqui. Aliás, o Haroldo, o torcedor que perguntou aí muitas vezes, ele tem a voz parecida com o Alexandre. Nós somos irmãos. Haroldo, da mesma altura, estamos à mesma altura agora. Não parece muito, né, o Haroldo? Enfim, somos um pouco diferentes, eu estou de barba agora também, mas se eu tirar fica parecendo um pouquinho. Mas a voz, indiscutivelmente, dá para perceber, né? E o Haroldo acompanhou muito jogo da Série A2 com o 7 de setembro. E eu também, viu, Haroldo? Primeiro de maio, vou contar uma polêmica rápida aqui para vocês. Certa vez eu fui lá para Petrolina fazer um jogo de 7 de setembro. Foi do 7 de setembro contra o 1º de maio. Só que foi lá em Petrolina. E caiu um toró enorme. O gramado tinha sido refeito. Né? Tinham reformado o gramado. O gramado ele estava com placas soltas. Encharcou todo o gramado. Eles tiraram as placas para tirar a água do gramado. Com bombas, com baldes. E não deu para rolar a bola. E aí o delegado da federação, o Burejo, foi quem nos acompanhou e disse, ó, o jogo seria num domingo à tarde, passou para quarta-feira. Na terça à noite choveu de novo. Não deu para rolar na quarta-feira. Ficamos uma semana em Petrolina. O jogo só aconteceu na sexta-feira, na parte da manhã. Transmitimos esse jogo para a Rádio Jornal Garanhuns, mas em meio a muita confusão lá em Petrolina, no quesito do gramado e, obviamente, a estrutura hoje que se tem para uma Série A2 do Campeonato Pernambucano. E tivemos esses episódios, Haroldo, envolvendo aqui o futebol interiorano para começar a segunda divisão do nosso futebol. Você, por exemplo, observando tudo o que acontece hoje em torno dessa Covid, de clubes sem recursos, autorizaria o início do Pernambucano da Série A2, Haroldo?
Eu acho que tem de tudo um pouco aí, né, Alexandre? Lilian, Marcos, quem está nos acompanhando. Primeiro é a questão estrutural. Acho que primeiro que tudo é uma questão estrutural. Quem não conseguiu fazer inscrição de atletas não está no futebol profissional, não está no ritmo e no âmbito do futebol profissional, porque inscrever atletas é básico para que você dispute uma competição oficial da Federação Pernambucana de Futebol. Então, quando você não consegue fazer isso, no mínimo isso, inscrever atletas, a estrutura já não é tão profissional. Me parece que é uma estrutura realmente amadora. Agora, claro, tem a questão da Covid, que foi principalmente o jogo lá de Garanhuns, né? Do 7 de setembro com o 1º de maio. O 1º de maio não viajou, não foi para o jogo, porque não tinha ninguém para botar em campo, estava todo mundo, a grande parte do elenco aí infectado. Aí já é outro problema. Mas eu acho assim, todos têm uma parcela de culpa. Ninguém aí sai inocente. A federação, porque não conseguiu captar esse momento. Talvez pudesse esperar um pouquinho mais para começar essa Série A2. O ideal fosse esse, né? Fosse isso. Espera um pouquinho mais para tentar entender até mesmo dos clubes qual o momento deles, a estrutura deles, o que é que eles estão passando, né? Se eles têm condições de entrar na competição e serem competitivos. Ponto de culpa da federação. Ponto de culpa dos clubes, né? A falta de estrutura. A gente vê aí, Alexandre, Lilian, Marcos, muitos times do interior. E essa daí é a cara, é o retrato do futebol interiorano hoje. A ausência total de estrutura. A gente está falando de cidades que foram duramente afetadas pela pandemia, né, que tentam se reorganizar financeiramente. Aí para fazer, antes da pandemia já era difícil fazer futebol, imagina fazer futebol agora. Por isso que você está vendo aí o presidente dando explicação, dizendo que não tem dinheiro para inscrever, que não conseguiu inscrever atletas. Então realmente é lamentável. Eu acho que três partidas decididas por WO nessa primeira rodada, isso é sintomático. Isso é simbólico do que é hoje o futebol interiorano, da falta de estrutura, da falta de condição mesmo estrutural, de apoio. Tem lá uns abnegados, presidentes, diretores, que abraçam essa causa do futebol interiorano, que dão seu incentivo, seu apoio, dedicam parte do seu tempo, de suas vidas, para tentar construir uma história em Pesqueira e outras cidades, mas, sinceramente, todo mundo tem uma parcela de culpa aí. A federação não pode ser provedora total dos clubes, ela não pode dar dinheiro para os clubes jogarem a competição que ela mesma está organizando, porque aí pode haver um desequilíbrio, e de repente ela vai dar dinheiro para todo mundo, né? Alguém pode dizer, ah não, eu quero mais, né? Ou você deu para fulano, vai ter que dar para mim o dinheiro também. Então, isso vai gerar outro problema, outra confusão, um problema ainda maior. Não é, em princípio, o papel da federação esse, a doação do dinheiro, mas ela pode ajudar de outra forma.
E que acaba fazendo, né, Haroldo?
Acaba fazendo, né, Línia?
De certa forma, isso é claro.
Principalmente pela pobreza deles.
Sim.
Mas eu, assim, concluo dizendo o seguinte, é polêmico, sim, mas com todo mundo tem uma parcelinha de culpa nessa história. Mas isso não é nada menos do que o retrato do futebol interiorano, da falta de estrutura, da falta de organização, da falta de planejamento, né, da falta de entrar num ritmo moderno, do que é o futebol moderno. Se você pega, por exemplo, eu até falei isso ontem na rádio, o Marcos estava me acompanhando. O que é o futebol profissional hoje? Técnico, preparador físico, fisiologista, nutricionista. Meu Deus, tem time aí no interior que não tem nem... Quando consegue contratar um treinador e montar um elenco, já é uma coisa diferente, já conseguiram um grande avanço. Imagina contratar um nutricionista, preparador de goleiros, preparador físico, fisiologista... agora tem o profissional que acompanha os resultados, né?
Analista de desempenho.
É. Gente, essa é a cara do futebol do interior.
E aí ficam os questionamentos, Haroldo. O porquê, então, de ter iniciado nesse momento um campeonato nessas condições? Aí vão se perguntar, Lília, mas os clubes eles precisam trabalhar, eles precisam voltar a jogar. Por que esses clubes também aceitam entrar nessa condição? Por que não houve um contato maior com a federação e teria dito, para mim não dá desse jeito. Esse é o futebol que quer mostrar? Esse é o futebol sem condições que quer levar? Mas não, precisa trabalhar. Trabalhar como? Com quais condições? Qual a estrutura que se tem para botar um time em campo? Esse é o retrato, infelizmente, do futebol.
E como a competição é menor, né, Marcos? Acho que dava para iniciar na reta final do ano.
Qual,
né,
a necessidade? Eu queria entender a necessidade de começar, de ter começado agora uma série A2? Porque para a série principal já foi difícil. Para muitos
clubes. A gente também queria fazer esse questionamento, Lilian, ao Murilo Falcão, né? Que é o diretor de competições da federação. Só que hoje de manhã a gente fez o contato, o Túlio Feitosa, repórter da gente, ligou para ele e ele não quis falar, né? Passou para assessoria. Então, uma pena, porque ficou uma grande interrogação, né, em cima dessa primeira rodada da competição, porque a gente tem, é um paradoxo, a gente tem hoje o Salgueiro campeão pernambucano do interior. Então, isso também motiva os outros times a quererem chegar também na primeira divisão. E a gente tem uma Série A2 depois de muito tempo, com 7 de setembro, tradicionalíssimo, não é porque Haroldo e Alexandre estão aqui não, mas é porque o 7 é muito tradicional, Ipiranga, Porto, né, o Ibis começou ganhando de 4-0 e o América... também na competição.
Centro Limoeirense também.
Centro Limoeirense, então assim, é uma competição com times tradicionais do futebol pernambucano. Então eles também querem chegar, ou mesmo chegar na Série A e quem sabe fazer o caminho que o Salgueiro fez, o próprio Afogado Central, que recentemente tiveram bons resultados. Mas não dá para começar a competição assim, quando a metade dos jogos é pro WO. Então ficou uma grande interrogação e gostaria muito de saber da federação o porquê isso aconteceu, né? Por que se começou tão cedo uma competição, se fosse o caso, e o futuro. O que fazer para as próximas rodadas? Tem rodada já nesse meio de semana, né? Então, mas infelizmente a gente não teve essa resposta. E eu tô com o Haroldo, é uma tristeza. O Haroldo fez um desabafo ontem na Rádio Jornal, muito bonito, né? Porque apesar de não ser do interior, mas eu viajei muito para o interior para fazer matérias aqui para o JC, nossos guias do Pernambucano. A gente ia Caruaru, Santa Cruz, Garanhuns quando estava, Belo Jardim, ia descendo, né? Serra Talhada, Salgueiro, até parar em Petrolina. Até Araripina a gente foi, né? Quase já no Piauí. Então é uma pena a gente ver o futebol da gente nessa fase, né, que Haroldo descreveu muito bem. A gente teve um crescimento nos anos 90 do futebol do interior e o pernambucano se restringia só à capital e aí houve uma grande interiorização, foi muito importante isso, o Porto, 2 vezes vice-campeão, aí veio agora o time do Sertão e tenho um medo que a gente esteja vivendo um retrocesso, né, e a gente volte a ter um campeonato só da capital.
Aliás, o Marcos falou uma coisa interessante, viu, Lilian? Essa questão do guia, né, do campeonato, porque...
Era um barato.
E no interior se esperava muito que o jornal publicasse, porque a gente, até nós da imprensa que acompanhávamos a Série A2, a gente se baseava naquilo ali, né? Que a gente via. A gente não tinha informação das outras equipes do interior.
Foi
a gente
um dos trabalhos, Xande, que eu
fazia
mais,
questão de fazer uma resenha esportiva toda com o guia.
De fazer na minha carreira era o guia do Pernambucano.
É muito legal.
E era dureza, a gente saía viajando, né? Saía daqui até Petrolina.
Todas
de carro,
as informações.
Parando, mas aí via todos os elencos, batia as fotos, conversava com os treinadores, com os jogadores do interior. A recepção sempre era muito calorosa, né? Então era muito bacana fazer esse trabalho. Mas a gente, se fosse fazer esse trabalho hoje, teria mais dificuldade, porque teria que falar da realidade dos clubes, né, que hoje é cada vez mais difícil.
E o Haroldo estava falando em relação à parcela de culpa, que tem, né, o clube tem uma parcela de culpa, a federação, eu acho que a federação tem uma grande parcela de culpa. Ela não vai ser responsável pelo clube, mas ela é responsável pelo campeonato. E você sabe que não vai dar certo. Você vê a situação atual dos clubes e você começar um campeonato dessa forma, é já sabendo que vai dar algo errado. Logo de cara, porque não tem condições. Qual a estrutura que o clube tem? Eu sei que o futebol do interior ele precisa se fortalecer. A gente torce para isso. Eu sou do interior. Então, eu torço demais para que o futebol do interior cresça, que não fique só com times da capital. Fato. Mas como esse futebol vai se fortalecer? Numa competição como essa que não vai. Não dá.
Já ampliando também um pouco o leque, a gente está vendo a situação do Central, né? Que está na Série D.
É
uma competição nacional e qual foi um Deus nos acuda para o Central entrar em campo nessa rodada, né? Ganhou 4-0, está vivo na competição, mas a semana foi toda problemática. Greve, 2 dias de greve.
O
isso é uma Série D. Um time está na Série D.
Ia ser colocado para fora, o grupo se manifestou,
pois
antes que não queria que ele saísse.
Isso
numa
Série D, né? De Campeonato Brasileiro.
Verdade. Bem complicado. Deixa eu aproveitar o Haroldo aqui e perguntar para ele qual foi o jogo, diria engraçado, mas de forma mais inusitada que você transmitiu, envolvendo o futebol interiorano, aproveitando quando do seu início de carreira lá em Garanhuns, Haroldo. Você lembra um jogo assim, você encontrou muitos problemas, já que a gente está falando aqui, abrindo com essa polêmica da Série A2 do futebol pernambucano?
Eu me lembro muito daquela campanha de 1995, o 7 de setembro foi campeão pernambucano da segunda divisão, e eu acompanhei praticamente todos os jogos daquela campanha. E teve um jogo que eu acabei fazendo uma grande confusão, porque meio que sem querer, mas acabei causando lá um problema.
Acontece.
Foi assim, foi em Carpina. Tinha o Santa Cruz e Carpina. E teve um jogo lá em Carpina e eu fui. E já era na reta final do campeonato da segunda divisão. E 7 de setembro em Santa Cruz e Carpina. Com aquele resultado, 7 de setembro já chegava perto da final. E no fim do jogo, o árbitro era o Kilber Alves. Né? E naquela época não tinha a placa, né? Não tinha a placa que determinava o tamanho do acréscimo. Hoje em dia você tem que levantar aos 45, o assistente diz lá o tamanho do acréscimo. Então, passou dos 45, já estavam 46, 47, e a gente esperando o fim do jogo, né? E torcendo muito pelo 7 de setembro, e eu estava como repórter. Aí o que é que aconteceu? Num dado momento, alguém chutou a bola e a bola saiu do estádio. O campo pequeno, aí a bola... Um jogador do Santa Cruz de Carpina deu um bico na bola e a bola saiu do estádio. Aí o Kilber Alves faz um movimento, né, um gestual, para identificar que estava precisando da bola, que a bola retornasse para reiniciar o jogo. Aí ele levanta os braços assim, ele levanta os braços e balança os braços, como que ele diz. Outra bola, né?
Aí você acabou
sem
você...
colocar aqui. Esse...
A bola. Aí eu, acabou o jogo.
Mas
não tive dúvida, invadi o campo com tudo, com fio, todo amarrado com fio. Aí invadi, aí quando eu já estava já no círculo central, e os jogadores todos parados assim, olhando para a minha cara, e o juiz assim, olhando de longe, fazendo... O que é que tá acontecendo? Aí daqui a pouco eu vi Francisco Domingos, ó.
Grande Chico.
Baixinho, chegou perto de mim assim, disse, meu filho, você tá doido, você invadiu o campo. Quando eu olhei para a arquibancada, já estava a torcida toda. Sai daí, rapaz, tá atrapalhando tudo aí. Aí eu me lembro que o único gesto que eu tive na hora, no momento, foi com o microfone aberto, né? Aí o narrador passou para mim, o Lenildo lá de Garanhuns, passou para mim e disse, e aí, Haroldo, eu disse, houve um erro aqui. Houve um erro aqui, gente, vamos lá, houve um erro aqui e me retirei do campo. Ah, sim. E eu só consegui parar, porque eu já ia para o meio de campo, já estava disparado, né? Só consegui parar porque o operador, à época, né? O nosso Jefferson Fittipaldi lá de Garanhuns, pegou e pisou no fio. Aí, como pisou no fio, me limitou, né? Eu fiquei... Eu olhando para trás e o fio não ia mais, ele pisando no fio, assim, como que ele não vai mais não, que você está invadindo o campo. Não, essa foi uma história legal lá do campeonato.
Mas acabou, o Sete ganhou, né?
Não, aí o Sete conseguiu um grande resultado que...
Quantos minutos a mais, Haroldo, depois dessa saga toda?
Eu acho que ele deu mais uns 2 minutos só. Né?
Sacanagem, aqui, acabava o jogo.
Kilber, poderia ter encerrado, eu paguei esse mico aí. Mas nessa época não tinha a placa. Se tivesse a placa hoje, claro que eu tava ouvindo o narrador e ele dizer 47, falta um. Se ele pedisse a bola, qualquer coisa que ele fizesse lá, eu não invadi o campo, né? Mas a minha sensação é, acabou o jogo, porque você, a gente tava criando essa expectativa, sim, né? De, o jogo acabou, aí o cara faz um gesto, ó, levanta os braços assim, quando ele levantou os braços, aí eu, acabou, aí eu fui pra dentro. Só que era a bola que tinha saído, ele tava pedindo outra bola. Enfim, acontece, eu paguei esse mico lá em Carpina. Inclusive, muita gente não lembra dessa história, né? Mas é de 1995, isso aí faz,
95.
Muito, faz muito tempo.
É, mais de 20 anos, né?
Avançando mais um pouquinho, como é que tá o Gerson Emery? Tem alguma...
Ah, tá...
É, tá uma segunda vez que eu fui
abandonado.
A Garanhuns, estava areia. Realmente foi uma decepção
abandonado.
Mim.
É. Infelizmente, ali pertence...
É o campo da Águia, né?
É, pertence à Associação Garanhuns de Atletismo, né? Que é um clube social. Mas eles não investiram mais no futebol. O Gerson Emery recebeu muitos jogos do 7 de setembro. Sim, sim. Fizemos muitos jogos lá, inclusive.
Não, a própria Águia.
É ficar na porta da rádio. Não, a gente atravessava a rádio e saía da rádio, atravessava a rua e entrava no campo.
E a própria Águia, teve um ano que a Águia fez um grande campeonato, né?
Sim, sim, verdade. Então... Luiz Carlos era o atacante. Sim. O Luiz Carlos que foi goleador no Sport. Até hoje, né? Ele, quando fala com a gente, quando a gente se encontra, ele relembra. Diz, mas rapaz, lembro daqueles momentos tão importantes que eu tive lá em Garanhuns. E ele foi feliz lá, né? Porque foi no momento que ele não era mais acreditado como jogador de futebol. A Águia resgatou o Luiz, levou o Luiz ele motivado, fez muitos gols e levou a Águia naquela campanha que subiu de divisão. O 7 ficou no meio do caminho e a Águia subiu de divisão.
É isso,
né?
Aí, já isso que o Marcos perguntou, já traz outro problema do futebol do interior, que chama-se continuidade.
Exatamente. Aroldo.
Tem gente que, de repente, se empolga, gasta um monte de dinheiro, faz um time, tá tudo certo, tá empolgado. A Águia mesmo viveu esse momento, né? Jogando lá em Garanhuns, tinha até bons resultados. Rosenbrick surgiu lá, né?
Sim,
na Rosenbrick Águia. Surgiu
Exato,
lá na Águia.
Exatamente.
Aí daqui a pouco o empresário vai embora, ninguém vai mais, dão as costas, o clube se acaba. Esse é um dos problemas também do futebol interiorano.
Quem lembra aqui do Itacuruba?
Itacuruba
surgiu. É, Itacuruba própria... não cheguei em Itacuruba, não. Mas teve um campeonato que venceu o Sport Alto Santa. Itacuruba.
É
de uma hora para outra sumiu, né? Sumiu
a própria Serra Talhada, né, Marcos? É, sim. Tinha. Serrano, Ferroviário, aí depois surgiu um time com o nome da cidade para copiar isso, meio Salgueiro, isso, né?
Verdade.
Serra Talhada. E até agora, não, eles nem estão aí na disputa, né?
Não.
Não estão.
E
sofre muito,
e o Serrano chegou
a
fazer muito tempo o campeonato, né?
Verdade.
Muito tempo da primeira divisão, o Serrano.
É, e aí tivemos também o Araripina,
Afogados
da Engazeira, recentemente, né? Que está aí na Série D. Grandes clubes estiveram no nosso futebol, infelizmente, por falta de recurso, meio que sumiram do mapa, né? Vamos sequenciar o nosso Na Cara do Gol, trazendo agora aqui o futebol da capital. E a gente espera que a Série A2 melhore e que a gente possa trazer bons resultados e, consequentemente, os que vão acessar a Série A1, a elite do futebol pernambucano, em 2021. Bem, agora a gente fala do Náutico, né? Tá sofrendo aí um momento de reformulação. A diretoria tá fugindo desse nome, desse rótulo, reformulação. Fala que são ajustes para a competição, para a sequência da competição, time que é comandado pelo Gilson Kleina, mas que obviamente não conseguiu engrenar. A gente colocou até aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Náutico vai lá, faz 3 gols bonitos, 3 golaços na partida, comentamos aqui no Na Cara do Gol, e na sequência pega a Chapecoense, né? Dança lá no finalzinho do jogo.
Empate no final.
Exatamente. E depois, é o que todo mundo já sabe, né? Não conseguiu vencer e tá realmente embolada aí nessa Série B, já na porta ali da zona de rebaixamento. É o problema maior que o Náutico enfrenta na Série B 2020. E é o seguinte, para o torcedor que não acompanhou os nomes, alguns atletas já deixaram o elenco nessa reformulação que a diretoria não quer citar. No caso, o Salatiel, Remo, esse aí eu diria que ficou devendo, foi muito apostado, eu elogiei muito quando o Náutico contratou o Salatiel.
E a torcida está agradecendo, viu?
O Salatiel vem para o Náutico, aí passa essa dificuldade, teve aquela polêmica lá do pênalti, que foi esquecida, né? A imprensa meio que não tocou mais o assunto.
Esquecida
mais...
pela imprensa, agora
Exato.
Vai ver os torcedores,
torcedor...
porque com essa saída dele, o que os torcedores mais falaram...
É verdade.
Acabou
aí
sendo
vem
isso.
O Junior Brites, um cara apostado também, mas foi lá para o Sampaio. O Vagninho, diria que tem essa responsabilidade, esse peso, mas o Náutico precisava também ceder o atleta para até respirar, porque livra um salário e já para contratar outro, foi lá para o Sub-23 do Fluminense.
Também, né?
Exatamente, ganhar mais bagagem. Né? O Lombardi, o zagueiro, rescisão contratual, e o Josa também numa rescisão. O Josa, eu até diria que houve muita crítica quando o Náutico renovou o contrato dele da C para B. O torcedor, em grande parte, não gostou muito
Lombardi
da renovação.
Também,
né?
Pode incluir
Lombardi
dois.
Também, né? E os que foram anunciados? O Vinícius, ele é atacante, jogou com o Kleina em 4 clubes, o Kleina já conhece muito bem, apesar do repórter lá, onde o Vinícius jogou, mandou uma sonora pro nosso Antônio Gabriel, rapaz, as referências não foram tão legais do Vinícius, dizendo que ele não foi muito feliz. E poucos detalhes também para anunciar o Marcos Vinícius, que é meia, e o Igor Miranda, que é um lateral esquerdo. A grande pergunta para vocês, gente, é o seguinte, o Diógenes Braga, inclusive, ele explicou o motivo dessa reformulação, que para a diretoria, como eu disse, está fugindo um pouco desse rótulo de reformular. Mas nós temos a entrevista do Diógenes, né? E vamos rodar para que você ouça um pouquinho o vice-presidente de futebol do Náutico e na sequência a gente vai comentar como que o Náutico pode ou deve, o que tem que fazer para se reerguer nesta Série B 2020. Vamos ouvir o Diógenes Braga aqui no Na Cara do Gol.
O futebol é feito de acertos e erros e você tem que caminhar da forma como o futebol se apresenta. A gente entendeu que nesse momento, em relação aos atletas que você colocou, que a gente, pela característica dos atletas, pela condição dos atletas, pela necessidade de se reforçar, que a gente precisava abrir mão dos atletas. Mas assim, por exemplo, Jean Carlos também subiu com a gente da C para B. Jefferson também subiu com a gente da C para B. Camutanga também subiu com a gente da C para B. A gente tem que ter cuidado para que a gente não pegue um exemplo e torne ele a regra. No futebol se fala muito de você manter base de elenco, porque construir elenco do zero, ele é sempre mais difícil. Nós não mantivemos um elenco inteiro, nós mantivemos uma base. E esse elenco inteiro, quando a gente vai olhar, a gente inseriu Eric, inseriu Chiesi, inseriu Ronaldo Alves, a gente inseriu inúmeros atletas e isso gera um ciclo novo. Mas no futebol, isso não é uma opinião nossa, não é uma opinião de Edno Diógenes, é uma opinião do futebol, que buscar a manutenção de base ajuda na construção do trabalho. É muito mais fácil você corrigir erros pontuais do que você refazer o processo inteiro. Então, nesse momento, se a gente está, por exemplo, abrindo mão de 3-4 peças para trazer 3 ou 4, isso já é um avanço, porque seria muito melhor do que se a gente, por exemplo, tivesse que abrir mão de 15, 20 peças, o que não é o caso. O que a gente está fazendo nesse momento é uma otimização do elenco, não é uma reformulação do elenco. Nós temos um orçamento curto e nós somos rigorosos com o cumprimento desse orçamento. E para que a gente consiga trazer peças que ajudem mais, a gente precisa abrir mão de outras peças. E essa situação, ela se faz necessária, isso faz parte do futebol. Os erros acontecem e vão continuar acontecendo e são normais. E admitir os erros faz parte do processo também, tanto que a iniciativa, a tomada de decisão pela mudança, ele já é naturalmente uma admissão de um erro ou de uma necessidade de troca. Isso não é problema. O futebol, ele é feito de acertos e erros, onde você otimiza os acertos e minimiza os erros. E os erros você busca corrigi-los. O perfil de contratações, ela depende muito do momento que se faz. Ano passado, por exemplo, se encaminhava para o avançar do campeonato. Eu lembro que nós trouxemos momentos diferentes, mas a gente trouxe Jean Carlos, trouxe Álvaro, trouxe William Simões, eles ajudaram bastante. Quando você faz contratações para você montar elenco no início do ano, você abre mais o leque e você, inclusive, se permite apostar mais. As contratações que você faz dentro do campeonato, você faz para reforçar o time e você precisa sim ter jogadores que o nível de erro diminua. Então a busca que nós temos nesse momento é por atletas de maior convicção, vamos colocar dessa forma, de maior convicção e num número menor. A gente não enxerga uma necessidade de muitas contratações, mas a gente enxerga a necessidade de contratações que realmente cheguem e ajudem, que realmente cheguem e incrementem no time. Esse vai ser, sim, o perfil que a gente vai buscar.
A palavra reformulação, ele substitui por organização do elenco.
Aí, agora,
otimização também.
Eu vou te perguntar. Ele tira 3 peças.
Foram 5.
Não, ele, né? Falando ali, 3, 4 peças.
5, né?
3, 4
Brites,
peças.
Brites, Salatiel, Lombardi, Jô e Vaguinho. Xande falou 5 aí.
Tá.
Ele tem mais peça aí.
É, tira essas peças. Quem que ele traz de peso para reforçar esse elenco? A gente estava discutindo isso hoje.
Até agora ninguém.
Porque se essa organização vem para dar certo, para o time andar...
Depende da palavra que ele utilizou.
Não, mas eu pergunto, quem são essas peças?
Depende da palavra que ele utilizou, tem uma meia-culpa, né? Tem uma meia-culpa aí de que realmente não deu certo. Algumas apostas não deram certo, né? O problema é que aconteceu. O Lombardi renovou para talvez para compor o elenco, né? Já que o Naldo trouxe o Ronaldo Alves, tinha o Camutanga, outros zagueiros. Acontece que, na prática, o Lombardi é o segundo zagueiro que mais jogou esse ano no Náutico. E aí pesa. E aí pesa, né? Pesa porque o Lombardi deixa a desejar em alguns aspectos numa Série B tão pegada. Então, o Náutico acabou sofrendo com esse planejamento em apostar nesse jogador, né? Que desde a Série C do ano passado já havia crítica em relação a ele. Josa também. Josa passou muito tempo sem jogar. Quando entrou contra Confiança, foi um Deus nos acuda. Confiança dominou aquele meio de campo e o Josa não se encontrou naquele jogo, né? Acho que foi ali sacramentou a saída do Josa com a derrota para o Confiança. Então é isso, aposta em jogadores que não eram para ter ficado. O Náutico quis também enaltecerem o trabalho que eles fizeram na Série C, mas acabou dando errado.
É o que a gente falou no podcast isso. Passado em relação à questão da gratidão, né? Subiu como a gente, vamos tentar manter, porque tinha um Lombardi que tinha característica de líder.
Isso.
Eu lembro muito
das
bem.
Palavras que, também.
Isso, né? Para a renovação dele pesou muito isso. Eu acho que foi o próprio Diógenes até que falou, não, porque o Lombardi ele tem uma característica muito forte, ele pesa muito aqui, ele é um líder, mesmo não estando em campo, mas ele acaba, né, segurando ali a galera. Só que a pergunta é, nessa organização do Náutico, quem é que o Náutico está trazendo de peso para organizar esse elenco de Kleina?
Pois é, e Xande falou da sonora do rapaz de Criciúma, né? De Criciúma sobre Vinícius?
Sim.
O que vai mudar?
A estatística do Vinícius...
Não, o repórter disse que ele não foi muito feliz
não é
aqui,
empolgar.
Né?
Parece que é trocar 6 por meia
mais
dúzia.
Mais de 200 jogos, 20 e poucos gols.
Não.
Então, assim...
Então,
é uma estatística que não empolga.
Não alto, estou, né? Querendo ser pessimista, de jeito nenhum. Não estou querendo tesourar aqui, não estou querendo cortar nada. Mas parece trocar 6 por meia dúzia para dizer, olha, eu estou fazendo alguma coisa.
É. E Haroldo, até inserindo você também nessa conversa, eu acho que teve algumas também promessas, diria promessas, porque são realidade, né? Que isa promessa, não. Mas assim, promessa no quesito quando dá volta ao clube. Né? O Chiesa passou do Náutico quanto tempo, gente? Faz quanto tempo que ele não...
Foi, a passagem dele boa foi em 2002, né?
2002
foi a passagem marcante dele.
Meu 2002. Deus, você vê o tempo, né? De lá pra cá, muito tempo. Aí traz o Jorge Henrique. O Jorge já não culpo muito porque se lesionou e tem sido diferencial. Mas tantas outras peças que são muito apostadas. O Salatiel foi um deles também. Colocaria essa responsabilidade um pouquinho também no Chiesa, porque soa como liderança para os outros. Teve aquele episódio envolvendo lá os bastidores, postar bebida numa festa, tudo bem. A vida do atleta, a vida dele, ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Mas se ele puder não se expor no momento que o clube está sofrendo, melhor para ele. É, pelo menos essa seria o raciocínio, né, mais lógico de momento. Mas, na tua concepção, foram contratações também apostadas, repito, apostadas no quesito volta ao clube, de forma errada ou errônea?
Não, em princípio... Você trazer realmente um Chiesa mexe com torcida, né? Mexe com uma coisa maior do momento que ele passou no clube, né? Com uma idolatria. A torcida tinha um carinho pelo Chiesa. Então, você estava mexendo meio com uma coisa nostálgica, de ver de novo Chiesa com a camisa do Náutico. Tal. Mas aí é que entra a parte racional. Né? O que o Chiesa estava fazendo? Né? O Chiesa tinha 2 gols na temporada passada. Então... Na verdade, a gente está vendo mais do mesmo, né, do que o Chiesa foi no ano passado. Então, contratou-se o jogador pela história, não contratou pelo momento. Esse foi o grande problema, na minha opinião. E aí, está sofrendo, sem um atacante mais competitivo. Mas eu acho assim, no futebol existe o que você quer e o que você pode, né? Isso é muito bem nítido, isso é muito cristalino. No futebol, ele se cristaliza mesmo, isso. O que você quer e o que você pode. O Náutico queria estar de forma competitiva na Série B. O Náutico podia estar de forma competitiva na Série B, aí entra a limitação financeira. Eu tive uma conversa esse fim de semana com o presidente do Náutico, ele até me ligou e nós conversamos, e ele disse, eu só posso pagar 10, como é que eu vou pagar 20? Se eu vou dar mais qualidade com um cara de 30 e eu só tenho 15, só tenho a metade para pagar. Então, eles estão... Na verdade, você tá, o Náutico, ele está vivendo a sua, o seu grande paradoxo de estar numa divisão como a Série B, olhando para a Série A, né? O caminho mais próximo de você chegar ali na primeira divisão, são 4 vagas, mas eu não tenho como avançar, eu posso dar esse passo para frente, esse salto, mas será que eu vou conseguir lá na frente resolver? Será que eu vou conseguir subir se eu der esse salto de qualidade e eu vou conseguir pagar depois? Ou eu vou só dar desculpas? Então, esse é o grande problema. Aí ele ficou preso a 2019. Ah, não, mas eu tinha uma base. O discurso do Diógenes, na minha opinião, ele é correto e defensável. É muito melhor você ter uma base do que você trazer 20 jogadores. Aí você pode jogar todo o trabalho fora. De repente, com 20 jogadores novos, você não sai nunca, por exemplo, numa zona de rebaixamento, porque não dá liga, o treinador, né, não consegue fazer o time jogar. Então, você tem uma série de problemas. Mas ele ficou... na verdade, o momento do Náutico é contraditório, né? Ele é paradoxal. Eu queria estar bem, eu queria estar na competitividade, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso.
Então, assuma seu campeonato da permanência.
O problema é que as apostas que o Náutico fez não deram certo, né? O Náutico abriu um pouco o cofre para trazer Chiesa, Thiago. O Thiago até o Flamengo está ajudando, né? Mas o Eric, o Ronaldo Alves, né? Eles não acertaram.
O único que deu certo foi Giancarlo.
Esses investimentos aí, o Náutico teve que investir para trazer esses jogadores. E não deu certo.
Ele tinha que qualificar, não é, Marcos? E o único que deu certo mesmo foi o Giancarlo.
É o Jean.
Esse se paga. Mas os demais realmente foram... entre aspas, como você falou, né? Apostas, porque na verdade são nomes conhecidos, né? Chiesa, Eric, Ronaldo, mas que no fim das contas acabaram deixando o Náutico na mão. Então realmente é uma pena esse momento do Náutico. Eu lamento por causa da austeridade deles. Eu acho que eles foram corretos com o clube, né? Porque eles poderiam estar aí com uma folha de 2 milhões, 3 milhões e não ter dinheiro para pagar, dando desculpa, e o time sobe, não sobe. Poderia até estar brigando para subir. A gente já começa a falar aqui de uma possibilidade, porque futebol é isso mesmo, né? Sempre entra no campo da possibilidade. Mas eu lamento assim, porque eles foram austeros, eles tentaram, imaginaram que poderiam estar com o clube de uma forma mais competitiva nesse momento e não deu certo. Agora vão ter que dar desculpa.
Mas eu acho que
o Diógenes está dando meia culpa, está fazendo meia culpa também, de forma correta. Né? Com a torcida falando abertamente, eu sou culpado porque o time não está brigando.
Mas eu acho que houve uma avaliação errada da Série B. Eu acho que o Náutico pensou que com o elenco que tinha ia brigar pelo acesso.
Esse talvez seja um erro
acho que teve esse erro de avaliação na defesa.
Um excesso de confiança no time
na defesa,
da C,
o Náutico precisava trazer zagueiros com mais capacidade para a zaga, né? O Náutico leva gol todo jogo. Desde o começo do ano foi assim. Com Ronaldo e sem Ronaldo Alves. Então, assim, acho que houve um erro de avaliação em confiar muito no trabalho, que é bom, sem dúvida alguma. O trabalho do Diógenes e do Edro é bom, mas houve, acho que, uma certa confiança extra que era possível subir nas condições que o Náutico tinha.
E Lilian usou uma palavrinha ali antes, na fala dela, que também explica um bocado de coisa disso, que é a gratidão. É você ser grato a jogadores que você teria que ser mais racional, né? Olha, esse aqui na Série B, não sei se vai dar certo, não. Não entendeu dessa forma, persistiu com os jogadores no elenco por um critério de liderança e não deu certo.
E uma avaliação errada da Série B, e eu acho que o Diógenes, ele tem que assumir essa meia-culpa mesmo. É dele. É do Náutico. Então, assim, não adianta jogar para jogador A, B ou C, porque onde a responsabilidade acaba sendo da diretoria deles, no caso.
Eu não sei se o Xande vai falar do caso do Ítalo.
Ia entrar agora.
Que o programa já tá
na verdade, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês, para a gente passar até para o esporte e para o Santa Cruz, que é a seguinte, Marcos. Fazer logo rapidamente aqui, que a gente está nesse tema do Náutico. Para justificar algumas peças que não estavam rendendo, ou possível mudança, otimização, vamos utilizar assim a palavra, da diretoria também. Sobrou para o Ítalo?
Pois é, sabe que eu estava trabalhando sábado de plantão e fiz a matéria da coletiva do sábado. E o Diogo foi muito elegante, né? Elogiou muito o trabalho do Ítalo, ressaltou a história dele, né? Começou como estagiário e virou executivo de futebol do Náutico, abriu o mercado, como ele mesmo, o Diogo, citou. Mas saiu por quê? Porque era hora de encerrar o ciclo dele. Ele errou nas contratações, errou nas avaliações, teve algum desentendimento. Por quê? Era hora de encerrar o ciclo do Ítalo. Então, para mim, ficou aberta essa lacuna, né? Apesar da explicação categórica e elegante do Diógenes, mas para mim ficou essa interrogação. Por quê? foi a hora de encerrar o
Será
ciclo.
Será que foi ele que trouxe o Chiesa, pois é, o Ronaldo?
Foi ele que renovou
o Eric,
com o Lombardi, com
o
Josa.
É,
houve algum desentendimento? Por quê? Era a hora de encerrar o ciclo dele.
É, eu até falei no rádio, viu, Haroldo? Eu não teria desligado o Ítalo. Não sou advogado aqui de defesa dele, mas acho que num patamar de não rendimento, ele é quem tem menos culpa nessa história aí. Porque ele não contratou um caminhão de jogadores, né? Pelo contrário, ele disse que eram oferecidos diariamente 15 a 20 atletas para o Náutico. E muita gente dizia, esse time aí não é competitivo, esse time não vai dar certo.
Ele
dizia,
olha, não pode. Foi ele só, né?
Exatamente. E fica essa grande pergunta, né, Haroldo? Era o Ítalo mesmo o problema? Tinha que desligá-lo? Tinha que demiti-lo?
É, tem muito mais gente envolvida aí, né? Tem muito mais. Existem outras coisas, né, que a gente sabe que existem no futebol. Existe um departamento de futebol profissional e aí você tem um diretor que você se dirige a ele. Eu acho que a saída do Ítalo, ela, em princípio, inclusive, não resolve, né? Ela é só uma tentativa, é um paliativo, digamos assim.
Acho que é uma resposta, mais uma resposta.
Muito mais uma resposta, né, Lilian?
Do que um paliativo. É mais uma resposta que a direção precisa dar. Eu acho que foi por esse lado.
Estamos mexendo, estamos mudando, estamos pensando.
É verdade. Bem, vamos esperar, né? O que a gente tem agora é aguardar que o Náutico possa reagir. O Náutico joga nesta terça-feira contra o Lanterna.
Sete pontos, né, o Oeste.
É o Lanterna da Série B. O que esperar?
A gente estava falando, né, Haroldo, em relação aos jogos do Náutico, as vitórias do Náutico foram justamente com times que estavam abaixo dele na tabela. Então...
Figueirense, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. Times que estavam abaixo.
Estavam.
Difícil. Os que estavam acima da tabela, ele não conseguiu vencer.
É verdade. Eu estava vendo, só rapidinho aqui, já que a gente está falando da Série B, semana passada, Cruzeiro e Juventude. Rapaz, tem aquele momento que nada dá certo na vida da gente. Você que está nos assistindo agora já passou por isso? É o Cruzeiro. O Cruzeiro tem aquele momento que nada dá certo. Tentou, o Moreno foi lá.
Quando faz tudo certo, aquela jogada
aí,
do Regis.
Aí o goleiro Carnê.
A jogada do Regis.
E o Carnê fazendo defesas sensacionais, espalmou no chão, no alto.
O Regis deu um chapéu
cima.
No zagueiro, passou até pelo Santa, né? O Augusto, o zagueiro. Estou por cima de primeira.
É aquela história.
Se bem que o Fábio pegou um pênalti no primeiro tempo, né?
Sim, sim.
O cara já perdeu um pênalti.
Tem aquela história. Tem aquele momento na vida que o cara tem que parar, repensar assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? É o Cruzeiro. É o Cruzeiro hoje na Série B.
Cruzeiro
Mas
do Filipão.
Mas eu ainda acho que não cai.
Cruzeiro do Filipão.
Cruzeiro do Filipão.
Domingo, Náutico Cruzeiro.
Verdade. Bom frisar.
Filipão aqui no Recife domingo.
Filipão no Recife, sem bigode. Tirou o bigode, tá no novo visual. É o Filipão renovado para seguir agora numa Série B do
Brasileiro.
Pode ser
um confronto direto aí, né?
Eu acho que o Cruzeiro tá muito mal, mas o que atrapalhou mais o Cruzeiro foi esse menos seis aí. Se ele tem esses seis pontos,
fator psicológico
que foram duas vitórias, ele já estaria no outro patamar, já estaria um pouquinho mais acima, já... Aí tá jogando já no desespero.
E que ele começou tirando esses seis pontos, né?
Pois é.
Ou seja...
Mas então ele tirou seis para ficar com zero.
Para ficar,
é ruim
pra ficar sem ponto.
Né? São duas vitórias praticamente jogadas fora, né? Não, que contariam muito nessa campanha do Cruzeiro.
Sim, sem dúvida.
Aí o que é que acontece? Não tá ganhando, já entra nervoso. A vitória é tudo. Vitória é tudo no futebol. Você ganha o jogo, você já entra. Você vai falar daqui a pouco. Bragantino empatou com o Flamengo no Maracanã. Já foi pra cima do Sport, entrou com...
Verdade.
Peraí, gente. A gente segurou,
aliás, jogando
a gente
bola,
segurou
viu?
O Flamengo no Maracanã, a gente não vai ganhar do Sport aqui.
E deu uma pressão, viu, no Flamengo.
Se viesse de um 5-0 lá no Maracanã, já ia entrar cabisbaixo. Então, vitória é tudo. E ele já está entrando pressionado. Você sente que o Cruzeiro não está no melhor...
Sem dúvida. Né? É muito difícil, né? O fator psicológico aí pesa muito.
Sim.
Os caras ficam pensando isso
então,
o tempo todo.
Então, eu tô a bola aos 49. O rapaz tirou de todo mundo, tirou da barra também.
E aí, Haroldo, vem um ponto. Será que isso também pode pesar para o Náutico? Porque já vem de uma sequência.
Exatamente.
A gente depende muito do jogo contra o Oeste, né?
Se
o Náutico vence o Oeste,
exatamente.
Dá aquela revigorada.
E se ele vence o Oeste... Vence o Cruzeiro também, eu já diria que ele vai alavancar. Eu acredito nisso. Porque aí, vencendo o Cruzeiro, dá moral para a sequência da competição, que era um dos clubes mais apostados nessa Série B 2020. Não está rendendo. Só uma pergunta rápida para vocês. O Felipão surgiu no Juventude, não foi? Se eu não estou enganado.
Ele trabalhou no CSA.
CSA. Ele foi campeão do Copa do Brasil pelo Criciúma em 91.
Não recordo bem, mas eu queria saber de vocês rapidamente se era a primeira Série B dele, né? Se é a primeira Série B dele.
Acho que não.
Acho que não, né?
Não, acho que não.
Ele rodou muito antes de chegar naquele Grêmio. É provável que
ele
tenha
sofreu um pouquinho
na Série B.
Né? Depois seleção e todo mundo sabe o resto.
Vale conferência,
gente. Aliás, rapaz, Haroldo tava lá no 7-1, viu? Haroldo tava nesse jogo.
Por que a lembrança agora, né, Haroldo? Por que essa lembrança agora?
Eu queria perguntar para ele.
Ah, Filipão, né, cara?
Desde a semana passada, eu tava lembrando disso, viu, Marcos, que é o seguinte. Eu ia perguntar pro Haroldo qual o sentimento de quem estava no estádio.
Pior possível, gente, né, não, Haroldo?
Eu não tava trabalhando. Eu
estava aqui nessa redação.
No dia eu não tava trabalhando, trabalhava por outro prefixo e não estava no ar. E ouvi a primeira parte com o Haroldo narrando. E, logicamente, que é uma mistura de emoções ali, de sentimentos. E queria saber do Haroldo o que, é que ele sentiu naquele momento ali de... Quando o Brasil começou a tomar muitos gols.
Eu estava trabalhando e achava que era replay, né? Porque eu disse, não, é o replay, cabeça, porque não é possível um negócio desse.
Quando você viu o Brasil tomando muito gol ali no Mineirão.
Assim, eu sou um dos poucos narradores do 7-1, né? Porque no Brasil você teve... na verdade, Copa do Mundo não é todo mundo que pode fazer, né? Mas a Rádio Jornal tinha os direitos, então eu sou um... Eu acho que eu estou entre os 10 narradores do 7-1, se a gente for contar nos dedos mesmo, não passa disso. Então eu sou um dos 10 narradores do 7-1. Não vou contar agora aqui porque ia dar muito trabalho, mas... Aí tem a Rádio Jornal, Bandeirantes, Jovem Pan... se botar aí mais uns 5, talvez. Então eu sou um dos 10 narradores aí, juntando o pessoal da televisão, TV Globo.
Ia dizer privilegiado, mas nessa ocasião não se encaixa,
então,
não.
Eu sou um dos poucos narradores do Brasil, com esse país imenso que a gente tem, né, continental, com tantas emissoras de rádio e televisão. Eu sou um desses narradores do 7-1. Eu não consigo ouvir o jogo de novo, nunca ouvi. Eu ouvi um trechinho um dia desse e fiquei assustado com o que eu falei, com a forma como eu narrei.
O Haroldo, mas...
Num dado momento, quando o Brasil começou a tomar realmente um gol atrás do outro ali, aí eu me lembro que eu paro de narrar, reclamei um monte de Filipão. Eu digo, não é possível que o treinador não esteja vendo um desastre desse. É um negócio horroroso. O 7-1 é o pior jogo da minha vida.
Eu queria perguntar isso. Quando você viu, né, uma série de gols, qual a sensação para um narrador? Você falou, opa, agora...
É o pior jogo da minha vida, disparado. Eu me lembro que eu olhei no monitor, além de ver o estádio, né? Aquele estádio...
Tava lotado,
atônito, que mudou, né? Totalmente de torcida, de barulho de torcida pra vaia, né?
Sim.
Aí aquilo vai tomando conta de você e você vai começando a ficar também... passa a ser uma coisa mais emocional, passional, né? Porque você tá ali narrando, mas tá torcendo também pelo Brasil. Eu tinha o dever de contar a história daquele jogo, mas eu sou um brasileiro que tô ali,
e
né?
E tem aquela responsabilidade como patrocinador, quem acredita, quem investe na Copa, né? Você
não ia
tá lá
ficar,
pra contar uma história, né?
Seria uma tolice até chegar aqui e dizer, ah, não, fiquei totalmente ali, fui ali só para fazer um relato jornalístico. Não, você se envolve com o evento. Isso acontece com as nossas transmissões aqui do futebol pernambucano. Mas, assim... É o pior jogo da minha vida, porque eu, no segundo tempo o Brasil já tinha perdido, o Brasil já estava fora da Copa no segundo tempo. O Brasil não tinha condição de virar aquele placar de jeito nenhum no segundo tempo.
Curioso, Haroldo.
E aí eu tinha um tempo inteiro para narrar, Marcos. Um segundo tempo inteiro. Aí,
que situação.
Aí você começava a narrar os lances e tal, e daqui a pouco olhava, e toda vez que girava o placar... O segundo tempo estava o quê? 5-0?
5-0.
5-0.
5-0.
Eu digo, meu Deus.
Entrou o Churro e fez mais dois.
Acabou. Eu me lembro que teve no quinto gol... No quinto gol, eu me recordo assim, no flash, que eu não consigo ouvir o jogo de novo. Eu confesso a vocês aqui, eu não consigo ouvir o jogo de novo. Eu disse, no quinto gol, eu disse, o Brasil está eliminado da Copa. Eu cravei mesmo assim. Eu poderia até quebrar a cara depois, o Brasil virar para 6-5. Mas não, eu disse, o Brasil acabou de ser eliminado da Copa do Mundo, gente. Foi uma participação, nós fizemos uma bela festa, que a Alemanha vai... Eu comecei assim, a apagar aquele jogo, querer apagar, deletar aquele jogo e aquele momento. Então, foi terrível. É o pior jogo disparado da minha vida.
Até pela forma como aconteceu nos gols, né? De forma muito fácil.
É verdade.
A gente tá discutindo o dia desse no Liga do Discrete, né, Xande? Porque foi muito curioso, Haroldo. Eu estava trabalhando aqui de plantão no JC no dia, então saiu um gol atrás do outro da Alemanha e a gente parou de ver o jogo. Começou a pensar na mudança da edição, né? Que era, como o Haroldo falou, era festa, Brasil indo para a final em casa para vergonha, vexame, repercussão da torcida. Então a gente parou, mal viu o segundo tempo daquele jogo. E passou agora na pandemia alguns jogos, né? Muitos jogos, aliás, da seleção, quando o futebol ficou paralisado. E passou o 7-1. A gente comentou no Liga do Discrete que eu pude rever o jogo que eu não tinha visto praticamente. E o Brasil foi, assim, o primeiro tempo foi uma surra que você não consegue imaginar.
Foi horrível.
No duelo,
né?
Brasil-Alemanha. Foi uma surra o primeiro tempo, onde o Fernandinho erra 3 bolas assim, absurdas, e o Brasil parado. Impressionante. E no segundo tempo, o Brasil teve 3 chances com 10 minutos. Que o Neuer defendeu as 3. Se o Brasil faz um ou dois gols ali, podia ter até uma reação. Mas não faz, mas é impressionante que o Brasil tem três chances claras no começo do segundo tempo, né? Mas não deu, realmente.
Eu costumo dizer, Marcos, Lilian e Haroldo, que o jogo Brasil e Alemanha parece mais aquele jogo dos grandões contra os pequenininhos, né? Que tinha aquilo no colégio, né? Botava os grandões pra jogar contra os pequenininhos. Os pequenininhos ficavam no meio, rodando, e os grandões tocam na bola. Toca a bola pra ele, rapaz, um pouquinho.
Você já sabia o que tinha acontecido e você realmente presta mais atenção pra ver como aquilo aconteceu. E foi impressionante.
Ah, mas eu não consigo assistir e não ter raiva daquilo ali.
Eu me irrito até hoje, eu não consigo nem...
Eu vou dizer pra vocês aqui, honestamente, eu não me lembro do jogo todo. Eu fiquei tão, assim... Eu não lembro da ordem dos gols. Eu não consigo. Eu fiquei... Esse jogo eu tento deletar. Quando eu vi que a televisão ia transmitir, Marcos, eu fugi totalmente. Não quero ver mais isso. Eu vou passar desse trauma. Eu vou sair desse trauma.
Muita gente também...
Vou assistir o jogo de novo. Vou ver de novo. Vou prestar atenção. E algumas coisas da narração virão à minha mente. Mas esse é um jogo que eu não consigo realmente... É um dos piores momentos como narrador esportivo, assim, da minha vida. Ter que contar aquela história, né? Eu acho que muita gente ficou marcada nesse sentido, mas a gente tem que prosseguir, né?
É verdade. E vamos prosseguir no Na Cara do Gol para trazer agora o Sport, que não venceu. Pelo contrário, perdeu para o Bragantino, que vinha do empate lá contra o Flamengo, no Maracanã. Teve aquele gol do Claudinho, né? Um golaço. Ele recebe a bola, ele tabela, ele que inicia a jogada, né? Contra o Flamengo. Ele inicia a jogada, tabela, não sei quem, não lembro agora, não recordo quem passa a bola para ele, de volta. Ele entra na grande área, dá dois toques na bola. De primeira, ajeita de um pé para o outro e dá uma tapa para o gol. Faz um golaço contra o Flamengo. Foi destaque nacional. E aí, ontem, o Claudinho vai lá e faz mais um, rapaz. Agora, contra o Sport. O Sport perdeu para o time do Bragantino. Eu queria que vocês também prestassem atenção na entrevista do Jair Ventura, né? O técnico do Sport fez uma avaliação dessa derrota, placar de 2-0. E a gente vai ouvir um pouquinho aqui no Na Cara do Gol, para entender a leitura do comandante do elenco e, obviamente, mais uma derrota, a quarta seguida na Série A 2020. Vamos ouvir.
É difícil você falar um único motivo de uma derrota, né? E o Sport vai ser... A gente quer recuperar o nosso melhor Sport, aquele Sport que teve uma sequência de 3 jogos de vitórias consecutivas, né? Foram 4, na verdade, com um empate e 3 vitórias, e esse que a gente quer recuperar. Tivemos uma... Não só o Sport, lógico, mas uma sequência muito pesada, onde fizemos 5 jogos em 15 dias, praticamente muito difícil para recuperar os nossos atletas. Eu já vinha falando disso, dessa sequência. A gente realmente sentiu o peso dessa sequência. Agora temos uma semana para poder recuperar esses atletas. Acho que o mais importante é recuperar os nossos atletas. Lógico que a gente tem um adversário duríssimo, mas que a gente possa ir, né, mais fresco para a gente conseguir fazer um grande jogo e voltar a buscar os bons resultados. Um dos motivos, né, eu não gosto de dar um único motivo, mas isso é lógico, está evidente o desgaste, não só nosso, né, de muitas equipes, pela sequência de 5 jogos em 15 dias, um baixo período de recuperação. Acho que fica evidente que nós sentimos esse desgaste. Então é... A aproveitar essa semana cheia que nós vamos ter depois dessa sequência de 5 jogos em 15 dias para poder recuperar os nossos atletas para a gente voltar a buscar as vitórias.
Olha aí, a avaliação do técnico do Sport, o Jair Ventura. Só lembrando que você que está nos assistindo aqui no YouTube, no canal da Rádio Jornal, você pode mandar as perguntas, sugestões, interrogações aí para o nosso Pedro Alves, está aqui na salinha do VAR. E aquele bate-papo do torcedor, a gente vai identificar também no programa, trazer aqui os questionamentos do torcedor do Sport também, do Santa, do Náutico, torcedor ficar à vontade aí no YouTube da Rádio Jornal. Bem, o Jair explicou um pouquinho dessa derrota.
Explicou não, né? Assim, o Jair, ele tem como estratégia, ele fala muito da tática, né?
Tentou justificar,
jogou,
né?
Jogou o problema do desgaste. Que eu acredito que tem, assim, a ver.
Mas como ele próprio reforçou, não só o Sport, todos os times estão vivendo essa sequência de jogos, então...
Então, assim, foi o que ele mais soltou, né? Essa parte do desgaste. Mas ele não fala muito, ele não entende detalhes do jogo em si, né? É uma estratégia que ele tem.
Agora, Marcos, você me lembra. O Sport teve uma semana já... Uma semana inteira. E quando voltou...
Verdade.
Teve, foi do Corinthians, ele venceu o Fluminense e Corinthians.
Pra pegar o Bahia.
Aí passou um longo tempo pra pegar o Bahia.
Foi. Mais de uma semana,
aí,
né?
Aí emendou Bahia, Flamengo,
exatamente,
Botafogo, Inter e Bragantino.
É, Haroldo, eu estava ouvindo o teu bate-papo hoje no rádio, na Rádio Jornal, no assunto é futebol segundo tempo, e você fazia a pergunta para o Ralf, para o Carlyle e para o Roberto sobre o Jair Ventura. O cartão de crédito dele já está ali com limite
estourando?
É aquela história que o cara passa lá e... Deixa eu ver aqui. Aí vai lá, liga para o operador. Ó, você só tem agora pouquinho. Você não pode comprar, fazer uma compra alta, não. Não está liberado, não. É mais ou menos por aí, numa interpretação rápida do trabalho do Jair Ventura, ou, na tua concepção, não pesa muito para o lado dele?
Não, eu acho assim, o futebol faz heróis e vilões muito rápido, né? E o Brasil é cultural. As três derrotas, as chamadas famosas três derrotas, as três derrotas derrubaram o Luxemburgo no Palmeiras. Então, você tem realmente, no Brasil, essa coisa cultural. Mas aí é que tá. A questão do esporte é difícil.
Agora, Haroldo, só abrindo um parêntese. O problema não era o Luxemburgo, né?
Pois é. Que o Palmeiras perdeu mais uma.
Aparentemente não era o Luxemburgo,
não,
né?
Perdeu pro Fortaleza. Mas veja. Aí é que vem essa questão aqui, o raciocínio pro caso do Jair Ventura. Qual outro faria melhor com esse time aí? Quem? Não vejo.
E acho que é fato. O esporte acabou manchando a sua imagem, principalmente pelos jogos contra o Botafogo e contra o Bragantino. Foram jogos muito, muito ruins contra o Internacional e o Flamengo. O Sport fez um bom tempo contra o Flamengo, depois perdeu no segundo tempo. E contra o Inter foi melhor, mas é melhor, muito melhor do que o Sport. Agora, os jogos contra o Botafogo e Bragantino, a postura e o jogo ruim que o Sport fez, acaba pesando contra, né, nessa sequência.
E também, Marcos, não dava para esperar um jogo fácil contra o Bragantino para quem assistiu o Bragantino com o Flamengo.
Tem o fator motivacional, né, de ter empatado com o Flamengo no Maracanã, mas acho que o Sport foi muito... não conseguiu atacar o Bragantino, e o Bragantino dava condições para isso. Então, é uma postura que tem que melhorar do Sport. Não acho que o Sport tem que jogar para cima. Eu acho que com o elenco que tem é fazer esse jogo realmente retraído, não retranqueiro, né, mas retraído, mas também agredir quando puder. Não pode ficar só atrás do jogo todo, né? Tem que se defender. O próximo jogo é contra o Atlético, tem que se defender mesmo, senão leva enfiada do Atlético Mineiro. Mas, assim, tem que soltar um pouco mais em alguns aspectos. O Jair vem errando em algumas apostas, né? Marquinhos jogando muito mal há muito tempo, é mantido no time.
Eu acho que ele entrou nesse jogo.
Marquinhos,
quer dizer, entrou, mas jogou?
Pois é.
Assim, tava lá? Por quê?
O Patrick precisa de um descanso, né? O Patrick vem jogando mal já há alguns jogos, mas ele não tem outra peça pro lateral direito, né? O Prata tá voltando ainda. Na esquerda, a gente tá vendo que o Juba ainda tá imaturo para jogar uma Série A.
Só um detalhe, até pra gente ter essa percepção, para não queimar o garoto, né? Sim. Ele tem bola, só que tá pesando muito para ele, sim, né? Ou auxiliar alguém ali para auxiliar o Luciano Juba, então ele vai acabar se queimando, né? Vai acabar sendo queimado.
O Sander se contundiu, mas ele tem o Júnior Tavares. Ele bota o Júnior Tavares na direita avançado, na segunda linha. Então, sim, aí acho que essas questões podem ser feitas para o Jair. Agora, pensar em demiti-lo, eu acho que não é o caso, né? Já escuto muita gente falando isso, na minha rede social principalmente, por conta das quatro derrotas, mas acho que ele também é vítima do sucesso que teve no começo, né? Aquele sucesso que ele teve fazendo o Sport engrenar essas quatro jogos de invencibilidade aí, e agora está o outro lado da moeda, né? E esse outro lado da moeda tem que saber trabalhar, só que está sendo um pouco vítima disso, porque conseguiu sucesso muito rápido, surpreendendo muita gente, e agora para manter não está conseguindo e vem pesando.
Eu acho que a gente sempre discute isso aqui em relação a o resultado não vem, cai na conta de alguém, sempre cai na do treinador, mas é como o Haroldo falou, quem melhor do que Jair Ventura para fazer um trabalho desse? Porque é o time do Sport que a gente vem falando aqui um tanto de limitação que tem. Então, não vejo por que crucificar Jair, não. Tem os erros? Tem. Mas tem uma limitação absurda ali para ele comandar.
A não ser que queiram tirar só para economizar mesmo o salário dele. E aí entregar para qualquer um. Né? Porque vai fazer outra coisa melhor, ou vai pagar mais. Ou vai chamar, né? Vai tirar o salário hoje de Jair, tira Jair.
Vai
pega o salário dele e traz o mais caro
para
fazer uma campanha, talvez.
Aí perde quatro jogos e é trocado de novo.
Onde a diretoria sabe o problema onde está, né?
A conclusão que se chega é: o Jair está fazendo o trabalho dele aí, e outro, se for fazendo, talvez não consiga avançar tanto. Eu queria mandar um abraço aqui internacional, Alexandre.
Sim.
Um ouvinte nosso, e está nos acompanhando aí no YouTube, é o Wilson Salgado. O Wilson Salgado é um pernambucano que mora em Alicante, na Espanha.
Que legal.
Já está lá um certo tempo. Teve aqui, inclusive, uma época dessas, né? Muito antes da pandemia. Trouxe, inclusive, um presente para mim, lá da Espanha. Agradeço aqui. E o Wilson é um ouvinte nosso antigo e está nos acompanhando lá. Ele deixa aqui uma mensagem sobre o 7-1. Ele disse que depois do 7-1, decidiu nunca mais ver um jogo da seleção. E essa promessa ele cumpre até hoje.
Que revolta, hein, rapaz?
Aí ficou realmente muito marcado, traumatizado com o 7-1. Disse, não vou ver mais o Brasil jogar. Mas, enfim, tomara que um dia ele possa resgatar esse carinho, né, que tem o povo brasileiro por uma seleção brasileira de futebol. Mas abraçar o Wilson, que é um pernambucano, que mora lá com a família dele há muito tempo na Espanha. E está sempre nos acompanhando. Muito obrigado aí.
Muito legal. Wilson, um abraço para você, para sua família, para os amigos brasileiros que residem na Espanha. Vou fazer uma pergunta para vocês. A gente está caminhando aqui para a reta final do nosso Na Cara do Gol. Passou rapidinho hoje, né? Contando aqui com o Haroldo Costa, a Lilian Fonseca, nosso Marcos Leandro. Sempre um convidado a cada semana para fazer o programa com a gente. Como é que vocês... Não, eu não vou nem fazer a pergunta dessa forma. Eu queria que vocês convencessem o torcedor do Sport de que ele pode vencer o Atlético Mineiro.
É difícil, é difícil. Vai enfrentar dos três, né? O Sport pegou nessa sequência, Flamengo, Inter e Atlético, os três estão disputando o título e a tendência é que siga assim até o final do campeonato. E o Atlético parece com mais aquele time mais intenso, né? O time que ataca mais dos três. O Flamengo tem aquele toque de bola clássico, quando acerta é aquele massacre que foi contra o Corinthians 5-1. O Inter também é aquele futebol que a gente viu ontem contra o Vasco, futebol muito, muito bonito também de se ver, mas o Atlético é aquele intenso, né? Até pela forma de ser do Sampaoli. Então, se o Sport não se cuidar, eu acho que tem que melhorar a marcação. O Sport conseguiu o sucesso que conseguiu, porque passou a marcar muito bem, né, nos seus jogos, então tem que voltar essa marcação. Tem o problema da cabeça de área, que o Marcão não joga, e o Maidana estão suspensos. Então, é primeiro é acertar a marcação. Acerta, né, a marcação, evitando que o Atlético faça logo 1-2, pode pensar em atacar com cuidado. Eu não acho que o Sport tem que ir para frente, mudar radicalmente sua postura. É segurar atrás e tentar, numa beliscada, fazer um gol e aí sonhar. Acho que é mais jogo para sonhar do que para a gente falar aqui em realidade.
Eu acho que um empate já está de bom tamanho, sem dúvida, mas sem assim, dúvida. Maravilhoso.
O problema não é que o Atlético não joga pelo empate, né?
Mas eu falo pro Sport, né? Eu não tenho nem palavras aqui para falar com o torcedor. Queria muito dizer ao torcedor, né, que o Sport vai para cima, vai vencer o Atlético, mas complicado,
é
Alexandre.
Difícil. É difícil. Ô, Haroldo, você colocou uma questão
hoje
também.
Tem que ter fé.
É verdade. Colocou uma questão hoje do assunto do futebol também, que o Carlyle foi quem tocou nesse ponto. Se não está funcionando esse esquema, tem que haver a variação tática, ou seja, muda o esquema para enfrentar o Atlético Mineiro. Um adversário totalmente fora dos moldes do que o Sport enfrentou até agora. Quer dizer, com exceção do Internacional, né? Que quando o Sport enfrentou o Inter, era o segundo colocado. O Inter estava na segunda colocação. A gente sabia do nível de dificuldade que era enfrentar o Internacional. O Sport sempre com aquele esquema, os três homens ali na frente, funcionando num tradicional, né? Os dois pontas, né? Os dois atacantes ali pelos lados e o tradicional centroavante não deu certo. Contra o Inter tomou 5 gols, embora tenha feito muitos gols, porque fez 3 gols ainda contra um time do Internacional super valorizado. E contra o Atlético? Essa variação tática é o essencial agora? É isso que tem que se fazer? Mudar a filosofia do jogo em si?
É a hora do treinador, né? Eles ganham bem para isso, né? Dele tentar tirar a coelha da cartola agora, de refazer o esquema. Se, na verdade, o Sport tem que se reinventar agora dentro da competição. São 4 derrotas. 4 derrotas expõem a fragilidade, expõem realmente o time, o momento ruim do time. Então é hora do Jair realmente repensar. Ele é um estudioso, inclusive, né? Muito jovem, sob o ponto de vista realmente do cargo, né? De técnico de futebol, de repensar como fazer para segurar um Atlético Mineiro dentro do Mineirão. Na minha opinião, é fechar a casinha, né? Não tem o que fazer, é fechar a casinha e ficar ali na torcida esperando uma chance. O raciocínio é muito parecido com o jogo com o Flamengo, Alexandre. Aquele 0-0 do primeiro tempo estava muito bonito. Tá bom, tô aqui, tive uma chance, outra não consegui fazer, 0-0 contra o Flamengo tá bom demais. Aí chega no segundo tempo, toma 3, não pode.
Então pouco tempo, né?
Exatamente, um gol a cada 3 minutos, né? Então o raciocínio é esse. Mas esse é o momento do treinador, repensar alguns conceitos. O que o Sport vai ser agora dentro da competição? O que é que ele tem que fazer? O jogo contra o Atlético Mineiro exige muito do técnico agora essa forma de repensar os conceitos. E na minha opinião, na minha humilde opinião, fechou a casinha ali e tentar segurar o Atlético, tentar fazer um jogo colocando a responsabilidade para o outro lado, né? E não ter essa sensação de que, ah, não, contra o Atlético eu tenho que encará-lo de frente. Vai quebrar a cara, vai tomar um, vai tomar dois. É melhor tomar, sair de lá, né, com uma sensação de que lutou do que com a sensação de que tomou uma chuva de gols.
Muito bem, vamos falar do Santa Cruz, colocar aqui na reta final do nosso Na Cara do Gol. Santa Cruz agora com 3 vitórias consecutivas nesta Série C, o Grupo A da competição. Bateu o time do 13 lá no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. E fica um grande questionamento. Atingiu uma pontuação, eu diria que necessária, né, suficiente para passar para a próxima fase da Série C. Se o técnico não poderia agora utilizar outras peças que não estão sendo utilizadas nessa Série C, a partir já do domingo, né? Porque o Santa Cruz joga no domingo contra o Botafogo, e se o Martelotti poderia se dar ao luxo, pelo menos nesse momento, de utilizar jogadores que não estão sendo muito utilizados. A pergunta é muito clara para vocês. O Santa tem também um banco para isso? Porque a gente viu alguns jogos aí que o Santa só dispôs de 6 jogadores no banco, né? A maioria também afastada por lesão, desfalcando o time. Dá para rodar o elenco a essa altura?
Eu ia falar justamente isso. Eu não sou muito a favor dessa cultura do poupar jogador quando você só está disputando uma competição, que é o caso do Santa Cruz. Beleza,
fez domingo, domingo, né?
É, fez uma pontuação suficiente, mas assim, você só está nela. E segundo, o que é que o Santa tem para oferecer no banco de reserva?
Não, se a gente for olhar, Xande, Lilian e Arudo, o Santa, alguns jogadores já passaram um período de descanso, né? Paulinho esteve lesionado, Dani Moraes lesionado, William Alves lesionado.
O próprio Pipico passou um tempão.
Pois é, eles não vinham jogando. Não, Santa, tanto com o Schürrle quanto com o Martelotti, não vinha jogando com o mesmo time, né? Não vinha repetindo. Então não vejo que é momento de poupar, não. E é impressionante como os problemas não afetaram o Santa, né? Na competição. A própria troca de treinador, agora foi o problema no gol, né? O Jordan jogou com poucos dias, ninguém sabia quem era o Jordan, e ele teve que jogar lá em Campina Grande, né? Os dois goleiros principais com a Covid. Então é impressionante como os problemas não vêm afetando o Santa. O Santa vence os jogos, não dá espetáculo, não dá aquele show de bola, mas faz um jogo seguro, como foi contra o 13, né? E venceu bem a partida. Então a pontuação é confortável, mas eu não vejo como seja a hora de deixar alguns jogadores de fora, não, para colocar outros. Talvez testar uma outra situação, né? Como foi já agora, jogar o Peri e o Leonan, né? Já foi uma alternativa. Isso pode fazer diferença na frente. Talvez, assim, uma ou outra experiência pensando no futuro no quadrangular.
Mas poupar eu também não vejo momento não para isso.
E como tudo na vida, né, Arudo, tem os dois lados, né? O Santa Cruz pode até tentar poupar os principais jogadores, mas de repente tem o ritmo da competição, né? Quando um clube, um elenco engrena, ele tá lá, alavancou, né? Arrancou resultados seguintes positivos. Aí de repente o cara é tirado do time e volta desnorteado. Eu tava no time, fui tirado para poupar naquele momento ali, não perde o entrosamento, porque aí eu diria que é muito rápido também para se perder. Mas meio que tira aquela identidade do time que vinha vencendo. E poupar, porque na reta final vai exigir, né, muito mais desses atletas que estão jogando, e alguns com uma idade até um pouco mais avançada. No caso do Paulinho, não que eles sejam velhos, né, mas mais experientes do elenco do Santa Cruz. Tem os dois lados sempre, né, Arudo?
Mas eu acho que isso é um trabalho em conjunto, né, com o pessoal da fisiologia, onde você identifica os jogadores que estão mais cansados, né, aqueles que realmente carecem de serem poupados, aí é possível fazer isso lá na frente. Mas não é o momento. Eu acho que o Santa Cruz tem que ter sequência, e o Martelotti está dando uma cara para o time. Sabe o que eu estou vendo, Alexandre? Lilian, Marcos, tem muita gente muito exigente com o Santa Cruz, querendo que o Santa Cruz dê espetáculo na Série C. O Santa Cruz está ganhando jogos, gente. E isso é que é importante.
Mesmo com problemas, né? Com muitos problemas.
E eu acho que isso é que é importante numa Série C, onde o único que está realmente aí passando um vexame horroroso é a Imperatriz. Mas ali todo mundo é muito chato, todo mundo é muito chato no sentido de ser equilibrado. A Jacuipense veio aqui no Arruda, foi 3-3. Contra o 13 no jogo de ida, foi 3-2 com uma virada nos últimos 5 minutos.
Naquele aperreio todo,
contra o Remo,
né?
A pressão do Remo.
E o Remo ali, então, gente, a Série C, o negócio é sair daí. Se você vai sair dando espetáculo, show. Se vai sair jogando e ganhando jogos, show também, bom demais. Eu acho que esse é que tem que ser o raciocínio. Talvez as pessoas estejam projetando lá na frente um Santa Cruz, digamos, não tendo o mesmo nível de competitividade do que um Brusque, um Criciúma, essas equipes que virão lá do grupo B,
sim,
né?
Do grupo B.
Mas é muito cedo.
Principalmente o Brusque, né, que disparou.
É,
aí,
mas é muito cedo para você dizer exatamente, você cravar alguma coisa em termos de Série C. Eu só cravaria duas coisas aí. Santa Cruz e Brusque estão classificados. Só isso.
Mas
em termos de futebol...
Tentar evitar cair no grupo do Brusque, Haroldo. Não por medo, por nada não, mas é um time que vem mostrando também um
também
bom
acho interessante.
Um bom desempenho.
Senão o Santa vai passar aquele momento, né, Marcos? Vai reviver aquele momento que pegou o Operário de Ponta Grossa, aí vence no Arruda, fez 1-0 o jogo da volta lá. Embora não é mais o sistema mata-mata.
É um
quadrangular, sistema agora é diferente.
Mas
mesmo assim, né?
Você já tira um time que vem fazendo uma grande campanha. Então, na teoria, é um pouco... Vai ser menos complicado, né? Pegar times que não estão fazendo uma campanha tão boa. Então, acho que é importante continuar pontuando bem para se garantir primeiro e não cair no grupo do Brusque. Não por medo, por nada. Mas para evitar um time que também vem mostrando o mesmo potencial do Santa.
É, o Constantino falou até, Haroldo, ele concedeu uma entrevista ao João, né? Lá no Amigão. E ele disse que a oposição, né? Que vem batendo forte, cobrando muito do Santa Cruz nessa Série C. Né, falando de salários... da caminhada, porque o clube está endividado, diz que a cobrança é muito forte da oposição, porque o Santa Cruz vive um momento político, né? A eleição não foi adiada, é bom lembrar, vai ser realizada no mês de dezembro.
14.
É, e aí, até lá, nós teremos vários episódios, até porque a Série C só termina em 2021, né? E aí, ele vai estar no momento de efervescência ali na eleição e jogando. E inclusive tem que administrar isso, né? Fazer com que isso não reflita no elenco ali, os bastidores do clube, a questão política não reflita no que vem jogando hoje na Série C, né?
E o Marcelo Martellotti já falou sobre isso, inclusive.
Exato.
Em uma das coletivas dele, ele falou que não, que o problema político do clube se resolve extra-campo, não tem que trazer para o elenco dele, ele está tentando blindar da melhor forma possível para que isso não acabe influenciando. Como não está, né? A gente vê que em resultado não tem influência nenhuma.
É verdade. Eu acho assim, um clube popular como é o Santa Cruz, né, Alexandre? Você tem que permitir a pluralidade de vozes, de pessoas, isso aí é normal. Não pode ser um clube que esteja restrito ali a apenas um pequeno grupo, você tem que ter realmente muita gente participando, por isso...
Eu diria até que a oposição é salutar, né?
Sim, sim, né? Sob o ponto de vista até de você cobrar, fiscalizar sempre o melhor do clube, quando é uma oposição feita também, né, com responsabilidade.
De forma inteligente.
Mas eu acho que a gente está vivendo um momento diferente. Essa coisa da pandemia misturou tudo. Então, eu temo, eu até já fiz esse comentário no rádio, Lilian, temo muito que esse momento, ambiente político, talvez fique mais acirrado, possa ter reflexos no time de futebol. Tá certo o Marcelo quando faz esse alerta já, quando ele fala, porque o time está numa caminhada difícil, árdua, para sair de uma Série C, para voltar para uma segunda divisão. Se as coisas, de repente, tomarem outra proporção, sob o ponto de vista político, pode ficar mais chato.
A gente comentou isso aqui uma vez, né, Marcos, em relação a isso. O tanto que preocupa toda essa discussão política, toda essa questão do Santa Cruz acabar interferindo nos resultados. Aí eu trouxe justamente a fala do Martellotti, porque ele diz o seguinte: eu estou tentando blindar o meu elenco. E em termos de resultado, a gente está vendo que o negócio está saindo direito. Até quando isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas eu torço para que continue assim.
O esporte também vive, né, clima da eleição, mas me parece que o ambiente no Santa está mais acalorado, né? Tá mais
a cobrança é maior.
Está mais efervescente esse ambiente político no Santa do que no esporte.
Bem, tem gol, né? Eu estou aqui toda semana, rapaz. Agora.
Mais uma vez, Alexandre Costa aqui abrilhantando o nosso quadro. Tem jeito mexendo no placar. O gol do Lourenço, vitória do Santa contra o 13. Sábado em Campina Grande.
Tem gente mexendo no placar.
Autorizado para cobrança. Deixou para Didira. Levantamento na cara da grande área. Toque de cabeça. Vai entrando. É gol do Santa. Esquerdo do goleiro Andrei. Cobrança de falta perfeita no Didira. Lançando na entrada na pequena área. Uma confusão pro cabeceio. Lourenço, meio de costas, de cabeça ou no ombro. mas o que importa é o gol. Está aberto no estádio Amigão em Campina Grande, na Paraíba. Lourenço é o nome da fera. Cobrança de falta do Didira. Caprichando o garotão Didira na bola parada. Lourenço faz a festa para a torcida tricolor do Arruda.
Aí o gol do Lourenço, rapaz, a gente tava comentando aqui nos bastidores, confuso, uma confusão, quatro atletas vão pra bola, o Frontini atrapalha os zagueiros lá do 13, uma confusão enorme, mas
eu não
o que
sei
valeu...
como a bola entrou, o importante foi ter entrado, mas eu não sei como a bola entrou.
É, e faz uma curva, enfim.
Eu vou plagiar os jogadores, o que importa são os três pontos, né? O que importa é que conquistou os três pontos aí, muito importante. Bem, o nosso Pedro Alves tá aqui na salinha do VAR e tem
tava
as mensagens
bom,
do torcedor.
Tão bom sem VAR.
Reta final aqui do programa. Pois não, Pedro? Tudo bom, Pedro?
Tudo certo. Alexandre, um abraço para você. Lilian, Haroldo, que é um prazer estar participando de mais um programa com você. Marco e Leandro também. O pessoal está aqui muito enfervecido aqui no YouTube da Rádio Jornal. Muitas provocações, como sempre. Mas tem algumas opiniões bem interessantes aqui, como do Douglas Queiroz, que ele falou que o Diego Silva, o Rafael Ribeiro, Rafael Dumas, o Kevin, o Vaguinho, o Lucas Paraíba, Júnior Brites, Matheus Trindade e Dudu. Todos esses é dinheiro jogado fora no Náutico, na opinião dele. E daria para trazer dois zagueiros, dois volantes e um atacante bons com o dinheiro desses caras.
Quantos são aí que ele colocou?
Ele colocou Diego Silva,
só de
Rafael Ribeiro,
só de zagueiro.
Rafael Dumas, Kevin, Vaguinho, Lucas Paraíba, Júnior Brites, Matheus Trindade e Dudu. Nove jogadores.
Eu não sei, gente, mas também se desfazer da base toda, né? Eu acho que é uma culpa muito forte.
Mas muitos,
né,
aí vieram esse ano.
Também, né?
Dumas, Dudu, aquilo que a gente falava aqui, né? As apostas que o Náutico fez em contratação, quase nenhuma deu certo.
Isso.
É verdade.
No Facebook,
mais, Pedro?
No Facebook, o Leandro Antônio, ele opina, né? Ele fala assim, falta muitos jogos ainda na Série B. Se contratarem algumas peças que venham para somar, o Náutico tem muito... Tem como se manter ainda na Série B. É a opinião dele. Voltando para o YouTube, falando agora sobre o Sport, o Edmilson Júlio. O Sport tem que colocar todos os jogadores dentro da barra para não levar mais de dois gols contra o Atlético Mineiro. Isso, a gente voltando para aquele debate de como se precaver. Dinho do Gás, ele parabeniza pelo programa, diz que está bom demais. O Edmilson volta a opinar aqui também. Tem que jogar de igual para igual. Não tem isso de jogar pensando em perder, porque se já vai pensando nesse já vai com essa ideia de perder, tem que jogar de igual para igual para poder bater de frente. E sobre o Santa Cruz, o Jefferson Amorim, ele fala que não é o momento de poupar ninguém. Temos que ganhar e ficar em primeiro. Temos que sair desse martírio da Série C. É a opinião dele.
Ó, o torcedor do Sport falou ali, não tem que jogar pensando em perder, tem que jogar de igual para igual. Não, é jogar pensando em não perder, por isso é que tem que fechar a casinha mesmo.
Exatamente.
Não dá para você tentar pensar jogar de igual para igual com o Atlético nessa situação.
Imaginando que já perdi o jogo, né?
Então, mas é pensando que eu vou empatar esse jogo, o pensamento tem que ser esse.
É verdade, eu lembrei da declaração do treinador, rapaz, o cara chega para ele e diz, outro time aí, tecnicamente mais forte, eles, como eu não posso botar dois goleiros, eu vou com três zagueiros, tá certo? Eu, cara, tudo bem. Então, essa é a realidade, né? Não pode colocar dois goleiros, põe três zagueiros lá
se
e fecha.
Se começar já não recuando pra bola, pra perna esquerda do Poli, né, Lili?
Tá tudo certo.
Meu Deus do céu, tá, que é isso?
Vamos caminhando aqui pra reta final do nosso Na Cara
não,
do Gol.
Não existe ontem o que ele fez ontem, não existe. Foi muita sorte.
Eu fiquei
quietinha. Foi muita sorte, a bola não tem
entrado.
Você
viu que eu vim fofinha hoje?
Hoje você veio light, né? Lilian Light. Vamos então para a reta final trazer aqui os destaques positivos e negativos de mais um fim de semana do nosso futebol. Começando aí pelo lado bom, não é isso?
Que bonito!
Começar aqui pelo Haroldo. O que você viu de bom aí? O destaque positivo do futebol pernambucano? No geral, o que é que você traz aqui de positivo então do nosso futebol, Haroldo?
Ah, que bonito ver o Santa Cruz abrindo 4 pontos de vantagem, liderando o seu grupo. Criando uma expectativa positiva, uma confiança na torcida e no grupo, porque vencer é bom. Então, o Marcelo hoje, imagina o discurso do Marcelo Martelotti lá com o grupo, né? Vamos em frente, estamos nessa luta aí para sair, todos com mais confiantes. Eu acho que isso é o que bonito. É ver que o Santa Cruz, com todas as suas dificuldades, né? Estruturais, financeiras, tem um time competitivo na Série C. Imagina se estivesse aí fazendo contas... Como é que vai para entrar no G4? Não, ele está lá em primeiro e abriu uma vantagem em relação ao segundo. Eu acho que esse é o que bonito.
Marcos Leandro.
Eu vou pelo Pássaro Preto, Ibis, para falar um pouquinho bem o da Ibis, Série A2. Rapaz. Começou vencendo por 4-0, Cabense, que situação, hein? 4-0 do Ibis, mas eu vou ressaltar o Ibis. A gente falou tão mal da Série A2 no começo, então ressaltar um ponto positivo, o Ibis vencendo por 4-0.
Embora ele não queira vencer, né?
É verdade.
Então.
Você sabe. Ele, algumas pessoas no Ibis não querem que ele
não
vença.
Querem,
né?
Não querem, não
querem.
Há uma campanha, inclusive, para que ele volte a perder.
Do pior do mundo.
Exatamente. E você, Lilian?
Há duas semanas eu venho falando do Santa aqui, né? Sempre meu voto está indo para o Santa e eu continuo pela campanha do Santa Cruz. Não teve pipico,
é
não teve,
ganha, né?
Não teve gol de pipico, mas
é
tem a campanha.
Salvando o fim de semana, né?
A campanha do Santa Cruz eu acho que vale,
acho
vale
que é
muito.
O quarto programa que só dá Alexandre narrando o gol do Santa aqui no nosso quadro.
Vamos trazer um gol do Haroldo aí também, né, rapaz? Do Roberto. Vamos trazer
tá difícil,
rapaziada.
Né, Haroldo?
Tá difícil. Com o Santa Cruz parece mais fácil, né?
Você vê aqui na escala, Santa e Botafogo.
Domingo
tá.
Ele tá no Santa Cruz e Botafogo.
Santa Cruz e Botafogo.
Né? Ah, é a segunda tem.
É, o Haroldo vai estar por aqui, certamente. Quer dizer, a gente quer estar por aqui também, porque o Náutico joga contra o Cruzeiro, né? Eu tô nesse jogo aí, a parte da tarde, nos aflitos. Vamos ver no que vai dar. Vamos trazer agora o lado ruim do nosso futebol. Você tem os dois lados, né? Os dois lados sempre são avaliados aqui. Vamos lá.
O que foi isso?
Negativamente, o que é que você fala, Haroldo, do nosso futebol aí nesse fim de semana?
Ah, vou ser pragmático. O que foi isso, Sport? O que foi que aconteceu? Né? Depois daquele grande momento, daquelas 3 vitórias consecutivas, poderia estar aí, sei lá, comemorando 3 empates e 1 vitória, ou 2 empates e 2 derrotas e 2 vitórias, ou 2 derrotas e 2 vitórias. Aí não, vem de 4 derrotas. Então, acaba expondo demais o time, né? Você passa a ser questionado. O Sport está com a gordura, é o 11º, mas ainda pode perder posição, né? Com o jogo hoje. Então, eu me pergunto aqui realmente, o que foi isso, Sport? O que foi que aconteceu? É uma pena que o Sport volte para aquele momento Daniel Paulista. Por isso que o Daniel caiu, né? Foram derrotas consecutivas. Né?
Ele deve estar agora lá em Sergipe pensando, ó.
Ele deve estar lá em Aracaju dizendo, eu...
O problema era Daniel?
É difícil, é complicado. E você, Marcos?
A apatia do Sport, né? Acho que o Sport foi um time apático contra o Bragantino, que era um time que dava para o Sport ter mostrado um futebol melhor. Então, o Sport, essa apatia, a forma como jogou. Falta de atitude.
Vou fugir dos dois aí, a Série A2. A gente começou com polêmica, mas a Série A2.
Muito bem.
Mas nem o que foi isso? O que é isso?
O que é isso?
Verdade.
Vamos fechar aqui o nosso programa? Haroldo Costa, muito obrigado pela presença. E como a gente vai estar semanalmente trazendo aqui um convidado, certamente a gente vai fazer um rodízio depois de trazer os caras, né? Vamos rodiziar, trazê-los novamente. Você pode retornar aqui ao programa quando quiser, viu? Fique à vontade aí para voltar no Na Cara do Gol, tá certo, Haroldo?
Tá certo, Alexandre. Um prazer estar aqui com vocês, com a grande Lilian. Nosso Marcos Leandro, que estava comigo ontem lá no Futebol da Rádio Jornal. E sempre uma alegria estar participando aqui com vocês. Estamos cada vez mais fortes, presentes, né, nas nossas transmissões, agora também aqui no YouTube. E a gente está realmente muito feliz com a audiência, com o retorno das pessoas, o carinho. É muito bom poder contar com essa audiência que temos aqui no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação em todos os nossos veículos. Esse aqui já é um avanço, né? Aqui tem Rádio Jornal e TV Jornal, eu sou da Rádio Jornal, da TV Jornal, Lilian na TV e na rádio também, Marcos pelo pessoal do online e também do impresso, você da Rádio Jornal, então a gente tem aqui um entrosamento perfeito dos nossos veículos, entregando um produto muito legal aqui, que é esse podcast ao vivo no YouTube. Legal, Alexandre?
Muito bom, o Haroldo Costa fez com a gente o programa hoje como convidado, Marcos Leandro, a gente se encontra, né, Marcos?
Isso, Xande, tem Liga do Screte, já para falar um pouco do futebol internacional. Então, Haroldo, valeu, foi muito legal relembrar histórias do interior, né? Muito
bacana. E tem mais, viu? Se a gente parasse aqui, mais ou menos uns 40 minutos só de história, rapaz.
Então, muito bacana mesmo. Obrigado também por ter deixado a Lilian mais calminha hoje. Volto sempre.
Poxa vida, eu não sabia que Lilian era assim.
Ela
não,
se agitou ultimamente.
Eles criaram isso, eles criaram esse perfil meu que não existe. Eles estão tentando passar, né? Para quem está acompanhando a gente.
Sempre.
Não existe, eu sou muito fofinha, muito calminha.
Que legal.
Valeu, Pedrinho.
Eu trabalho com ela lá diretamente na TV, né? A gente tem uma tabelinha. E mesmo nos momentos que a gente sabe que as coisas não estavam fluindo como a gente queria, ela manteve a calma lá. Ela não ficou nervosa, não.
Tudo certo.
Que legal.
Tudo certo, nada
Lilian, até a próxima.
Até a próxima, Xande. Haroldo, que honra, né, ter você aqui conversar com o Haroldo. É sempre um ganho pra gente muito grande. Marcos, meu parça, segura a onda, viu? Xande, uma ótima tarde para você.
Valeu, Lilian.
Até segunda.
Sim, até a próxima. E o nosso Pedro Alves, um abraço, Pedro. Até a próxima e que a gente tenha sempre as mensagens e o diálogo com o torcedor, essa comunicação direta com quem faz, com quem acompanha, quem nos assiste, né? Nos dá essa audiência também através do YouTube e no canal da Rádio Jornal. Tá certo, Pedro?
Isso mesmo. Um abraço, Alexandre. Queria agradecer aos nossos internautas que acompanharam o programa, dizer que o programa também fica disponível como podcast, você pode baixar no seu agregador de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal, que é o radiojornal.com.br. E eu queria agradecer mais uma vez por estarem nos acompanhando aqui, e na próxima semana, segunda-feira, a partir das 3h15 da tarde, estaremos aqui ao vivo também no YouTube da Rádio Jornal.
Muito bem, tamo junto aí, Pedrinho, de longe, né? Agora de longe.
É. De longe, né? Distanciamento social.
Fechando aqui o nosso Na Cara do Gol, muito obrigado a você que esteve com a gente, vai acompanhar também, pode baixar o podcast, como já disse o Pedro, disponibilizado como podcast no site da Rádio Jornal, nas mídias, nos canais de comunicação aqui do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.